O João Conduto tem 38 anos, é de Beja e está em Moçambique. Chegou em 2013, uma espécie de regresso a casa, porque na verdade já tinha estado neste país entre 2001 e 2004. João, que relação é esta com Moçambique? O que é que o fez em 2001 ter esta primeira experiência internacional e passar 3 anos em Moçambique?
Portanto, eu costumo dizer que eu sou um imigrante de luxo. Porque eu vim em 2001 seguindo o meu pai. O meu pai veio para Moçambique em 1998, como um imigrante puro e duro, aventureiro, à procura de negócio. E então eu vim já em 2001 terminar o liceu aqui. E então, pronto, vim, fiz o liceu e na altura não queria vir. Como deve imaginar, um jovem na altura com 17 anos, não queria vir de maneira nenhuma. E depois, olha, já não queria voltar. Quando meu pai me disse que eu tinha que voltar para Portugal para fazer a faculdade aí, já não queria voltar de volta.
João, mas que memórias é que guarda daquele primeiro encontro com Moçambique? Já nos disse que foi um bocadinho contrariado, portanto era muito novo, era muito jovem na altura, porque 2001 foi há 2 décadas. Que memórias guarda do primeiro impacto e da chegada a Moçambique?
Bom, eu sendo alentejano de uma cidade pequena como Beja, apesar de ser capital de distrito, somos poucos habitantes, para mim foi um mundo. Maputo, ou Moçambique, é um país muito grande, 10 vezes Portugal, e mesmo a própria entrada em Moçambique foi impactante, pela quantidade de tráfico, pela diferente organização, quando vamos também para a escola, comecei a lidar com diversas culturas ou nacionalidades que não era hábito, não é? Em Portugal, estamos na escola, no liceu, e temos os nossos conterrâneos, e quando muito alguém de Lisboa, do Porto, etc. E aqui encontrava-se venezuelano, francês, pronto, os filhos de outros expatriados de outros países que, por alguma afinidade, punham os filhos na escola portuguesa. Então, para mim, foi tudo novidade. E aqueles primeiros 6 meses foram um pouco difíceis, porque um jovem, um adolescente, demora um bocadinho a ambientar-se. Depois foi espetacular criar um grupo de amigos multicultural, desde sul-africano, ou moçambicano, ou francês, pronto. E então, gostei muito do país. E depois também há que fazer aqui um pequeno pormenor, é que para quem vem habituado à cultura portuguesa, cada um faz as suas coisas, põe o seu prato na máquina ou lava. Aqui é habitual, pela nossa condição de vida um pouco melhor e pelos níveis aqui de vida, ter um empregado em casa, ter um motorista. Então, tudo isso foi uma coisa bastante diferente na vivência.
Bom, dizia o João que foi para Moçambique contrariado, depois já não queria regressar a Portugal e a verdade é que regressa, fica em Portugal mais ou menos 10 anos e em 2013 chega a hora de voltar, de regressar a Moçambique. O que é que provoca este regresso?
Bom, o segundo regresso, ou o regresso, foi exatamente no sentido já de trabalho, de aventura empresarial. Eu, quando voltei a Portugal, pronto, fiz o meu percurso na faculdade, estabeleci um negócio na área de restauração e depois chateava o meu pai para apoio, para dicas, para ideias. Ele disse-me: olha, eu tenho aqui o meu negócio e preciso de ajuda. Estou a ficar velhote e então vens tu para cá e ajudo-te aqui. Opa, então vim com esse espírito mesmo de imigrante. Deixei a minha companheira na altura e a minha filha em Portugal e assim permanece. Atualmente sou casado com uma moçambicana e mantenho, pronto, relações boas com a minha ex-companheira e com a minha filha Maria, para quem manda um beijinho. E pronto, vou habitualmente a Portugal, mas formámos uma nova empresa, eu e o meu pai, na área da padaria pastelaria, e assim fomos andando.
João, este regresso a Moçambique foi uma espécie de regresso a casa ou encontrou uma cidade e um país diferente daquele que tinha deixado em 2004?
Um pouco ou bastante diferente. Estes 10 anos, de 2004 a 2013, Moçambique cresceu bastante economicamente. Nota-se a entrada, digamos que, do grande capital ou das grandes empresas que não havia na altura. E houve também, neste rolo industrial do capitalismo, alguma perca de valores. Posso lhe dizer, Alice, que havia uma coisa muito engraçada. Antigamente, o respeito ao mais velho era muito usual pela, digamos que aquela típica expressão das enciclopédias vivas, e a pessoa mais idosa era tratada até como o mais velho. Portanto, quando a gente falávamos com o senhor, não dizíamos o nome dele, senhor tal era. Então, o mais velho, o que é que é? E pronto, nesta dinâmica maior económica, perdeu-se um pouco esses valores, ganharam-se outros com certeza, mas a dinâmica da sociedade está bastante alterada.
Percebi por aquilo que o João disse que de alguma forma mantinha aí uma zona de conforto. O pai continuou em Moçambique. Neste regresso e tendo encontrado algumas diferenças, foi fácil adaptar-se. O João também já era mais velho, portanto, com mais maturidade nesta segunda aventura em Moçambique. Portanto, as suas circunstâncias também eram diferentes. Como é que foi o processo de adaptação desta vez?
Foi, pronto, foi mais diferente, não é? Aqui tive que me adaptar ao mercado de trabalho, à cultura de trabalho diferente. Eu vinha da minha empresa em Portugal, também formei aqui a empresa. As dinâmicas com os trabalhadores são diferentes. Posso dizer um pequeno pormenor: nós em Portugal estamos mais habituados a um palavrão para o ar. Aqui tive que terminar rapidamente com isso. As pessoas ficam muito ofendidas. Quando você diz assim uma coisa assim para o ar, eu comecei a notar que o trabalhador ficava bastante assustado. Então tive que cortar com essa comunicação. E foi. A expectativa é sempre diferente depois da realidade. Mas eu considerei-me bem adaptado, tive esse apoio familiar, não é, do meu pai. Aqui em Moçambique, a dica que eu dou aos futuros portugueses que possam vir, que é um país bom para se investir, está cheio de oportunidades, o mercado em crescendo, mas contem com muita burocracia. Se acham que Portugal é um país burocrático, aqui temos que multiplicar alguma coisa por isso.
E ainda olhando para o processo de adaptação, passados estes anos todos, algum aspecto que continua a estranhar, João?
Qualquer pessoa que venha aqui vai-se ver muito diferente, por exemplo, nos transportes públicos. Quando se tem um pouco mais de poder económico, rapidamente se adquire um carro, porque o transporte público ainda é feito em semi-privado, ou seja, o Estado não tem capacidade para alocar autocarros e comboios a todas as regiões e entre as cidades. Então há a licença que o Estado dá aos chamados chapa-100. Chapa 100, porque antigamente pagava 100 meticais por a viagem, agora são 10, 15 meticais. Na atualidade, né, com a promoção aos décimos de agora. Então, o Chapa 100 é um transporte que está entre lugares centrados para 9, 12 pessoas, mas vai difícil ir a 15, 20 pessoas. Pela dificuldade em arranjar transporte, pela falta deles, as pessoas vão se acumulando lá. Então, esse é um aspecto curioso, mas há hábitos e há estruturas aqui portuguesas, o Clube dos Empresários Portugueses, o Clube dos Escritores de Língua Portuguesa, a Embaixada e o Consulado Português dão bastante apoio, e depois também se faz aqui um pouco a nossa cultura social de junção à mesa, ao jantar, ao almoço. Aqui faz-se muito, porque temos também muito espaço ainda em Moçambique, em Maputo, a festa de quintal. A pessoa reúne-se normalmente às sextas ou sábado com um grupo de amigos, e aquele grupo de amigos acaba por ser um bocado a extensão da família que não está tão próxima, não é? Então, considero que com os prós e contras o saldo é positivo.
Sente-se em casa em Moçambique, João.
Sim, epá, quer dizer, neste momento não há como não. Eu estou casado com a Marla, um grande beijinho, Marla. Ela é portuguesa porque o pai combateu no exército na altura, apesar de serem moçambicanos nascidos e criados, mas ela é moçambicana e tem nacionalidade portuguesa. Quer dizer, vivo com a minha esposa. O meu pai, infelizmente, Francisco Conduto, para os amigos que estão a ouvir, o grande Chico, já faleceu, mas a minha mãe ficou connosco, temos dois filhos, quer dizer, pronto, há aqui uma estrutura familiar que me ajuda, nos altos e baixos da vida, a aceitar todas as circunstâncias. Então sinto-me em casa e tenho um grupo forte, não é? Já são muitos anos, tanto de amigos como de familiares.
Portanto, mesmo apesar de todas as diferenças culturais que se encontram, em Moçambique, porque as diferenças existem, é um facto, é possível nós mergulharmos na cultura, na sociedade e sentirmos-nos em casa.
Sim, eu sinto, eu pessoalmente sinto-me muito inserido e sinto também os meus amigos portugueses inserem-se facilmente na cultura. O mercado de trabalho, como dizia há pouco, é um pouco diferente e temos que nos habituar às circunstâncias daqui, mas culturalmente a própria língua portuguesa ajuda. Moçambique, sendo um país tão grande, tem cerca de 10, 12 línguas, não são dialetos porque são escritos mesmo, mas o português unifica, digamos que, todas estas pessoas de Maputo ao Rovuma. Acabamos por ficar bastante na cultura americana.
João, e no que toca a tradições, alguma muito diferente daquilo a que estamos habituados e que queira partilhar connosco?
Com certeza. Até no caso pessoal e de casamento, aqui antes do casamento na igreja, no civil, faz-se o casamento tradicional que se chama o lubolo. O lubolo é a compra, digamos que, da esposa à família. Antes do casamento, portanto, eu tenho que pedir permissão à família e há uma negociação daquilo que o marido vai pagar pela esposa. É claro que sem da minha família, da minha esposa, bastante com pontos comuns com a cultura portuguesa. O meu sogro também viveu aí 10 anos em Portugal como imigrante e a minha esposa estudou na Faculdade de Coimbra. Esta questão, esta ocidentalização, já não lhes leva isto num lado tão puro. Mas tradicionalmente tem que haver esses rituais. E então é o que se diz, aqui diz, quando a pessoa não fez lobolo, pode ter feito o casamento num lobolo com uma família moçambicana, chama-se que ele não é genro. Há dois nomes para genro aqui. Antes do lobolo é muquash, quer dizer, não pagou o lobolo, depois do lobolo é mukungwana, já pagou o lobolo. Então, como deve imaginar, é bastante estranho e nós lutámos um pouco contra isso, não é? Na valorização, naturalmente, do papel independente da mulher, mas tivemos que aceder a certa tradição para a família, não é?
João, vamos então olhar para o lado profissional desta experiência. Que projetos é que tem em mãos?
Portanto, como dizia, eu segui aqui o meu pai no negócio da pastelaria. Temos aqui a nossa empresa, a Trigo Doce, que está cá, viva há mais de 20 anos. Temos um staff espetacular, temos alguns colaboradores com mais de 15 anos. Portanto, é uma pastelaria, chama-se Trigo Doce, está aqui no centro da cidade. Eu herdei este difícil legado do meu pai, com o apoio do staff, da família, de muitos parceiros e amigos. E pronto, eu considero que fazemos uma pastelaria típica portuguesa, com o melhor pastel nato de Maputo, talvez do mundo. Eu digo-lhe que quando a Alice vier cá e provar o nosso pastel nata, não perde para os de Belém. E então temos andado nesse caminho, portanto é uma herança que eu quero manter viva. E olha, iniciei um novo processo aqui, um novo projeto imobiliário. Há pouco mais de um ano, esta imobiliária foi no sentido de ver alguns amigos e outras pessoas portuguesas e outros expatriados que queriam ter casa em Portugal ou investir de volta com os seus rendimentos aqui e encontravam alguma dificuldade. De modo que estabeleci uma parceria e passo a publicidade. Eu tornei-me consultor externo da 121 Vila. Portanto, então apoio neste processo. As pessoas têm cá os seus rendimentos e salários em Moçambique e querem fazer investimento ou compra de casa em Portugal. Nós somos uma simpática loja ali em Almada, na Costa de Caparica, à beira-mar. Para quem mando um abraço, sei que os colegas depois vão ouvir, especialmente o Renato, que tem sido um parceiro espetacular, e o Nuno, que é o broker, o Nuno e a Maria João. Então, somos ali uma loja à beira-mar, na Costa da Caparica, que faz lembrar também aqui um pouco Moçambique, e temos já feito bastantes apoios a portugueses ou até moçambicanos que queiram fazer esta volta ou este início de vida em Portugal. Então tem sido este projeto e olha, Alice, e até já iniciei aqui um projeto académico, até também já estudo aqui em Moçambique.
Bom, projetos não faltam ao João. Vamos então conhecer Maputo, acompanhados do João. Podemos começar esta visita a beber um café e a comer o tal pastel de nata. Depois, onde é que nos levava? Que locais de Maputo é que tínhamos mesmo que conhecer, João?
Teriam mesmo que vir ao Hotel Plana. É um hotel de construção colonial, entretanto passou para um grande grupo, não sei identificar agora o nome, mas é um hotel com uma construção espetacular. E agora penso que o grupo é ligado ao Oriente, então tem uns traços orientais, tem uma vista sobre a Baía magnífica, portanto vê a Baía toda de Maputo. Depois teríamos que ir naturalmente à Costa do Sol, a praia de Maputo, onde tem um dos restaurantes mais antigos, com o mesmo nome, Costa do Sol, e onde também tem acesso à praia. Teríamos que ir, talvez, ao Museu de Arte Natural, aqui no centro da cidade, e teríamos que ir às chamadas barraquinhas do museu, onde se pode comer o frango assado no bidon, portanto, faz-se do bidon um fogareiro. E onde se pode comer nos sábados ou nos domingos de manhã, para quem for um notívago mais forte, onde se pode comer um mussuji. Mussuji é uma espécie de nosso caldo verde da madrugada. Portanto, é uma sopa que todo mundo toma quando teve uma noite mais prolongada. Além desses, temos naturalmente restaurantes e outros pontos agradáveis, como a Reserva dos Elefantes, que fica a poucos quilómetros, 30 quilómetros daqui, em direção a uma praia maravilhosa que é a Ponta Douro, e a Reserva dos Elefantes foi requalificada pelo governo, e neste momento, com um breve passeio dentro do carro, é possível ver girafas e elefantes aqui a 20 minutos de viagem.
Bom, parece-me uma bela sugestão, um belo plano para conhecer Maputo. Esta experiência está para durar, vê-se em Maputo durante os próximos anos, João.
Já estive mais longe do regresso. Antigamente posso lhe dizer que ali o regresso não estava no horizonte. Atualmente já começamos aqui a estudar um prazo de voltar. Os meus filhos são naturalmente portugueses por pai e mãe, mas são moçambicanos de cultura. E gostaríamos, e eles também sentem, gostariam de algum momento, não sei se será no ensino básico ou no liceu, voltarmos. E voltar à experiência portuguesa, mantendo sempre um pé lá e um pé cá. De modo que já aqui talvez um horizonte para os próximos anos, não sabemos delinear qual, mas é possível.
João, e qual é que é a maior aprendizagem de uma experiência como esta que tem tido por aí, por Moçambique?
Aprende-se há uma adaptação constante ao outro. E aquelas certezas que nós temos, tanto no nosso cantinho, eu especialmente como oriundo de uma cidade pequena em que as coisas são preto no branco, nós aprendemos facilmente como imigrantes que as coisas são cinzentas. Há sempre dois lados, há sempre duas verdades. Nós aprendemos a olhar um pouco para o outro, não é? Nós vivemos aqui, a nossa família, muito abençoados por Deus, com o nosso nível económico, mas não podemos esquecer que 60 a 70% de moçambicanos não têm acesso à eletricidade e 40% não têm acesso à água potável. Então nós aprendemos a lidar com as outras realidades, a ser mais gratos e a nos adaptar a cada circunstância que a vida nos vai trazendo.
Uma aprendizagem e tanto. Saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país, João?
Olha, falta o queijinho, falta o chouriço, falta o fado. Eu também vivi em Lisboa, falta o fado, falta essas recriações culturais mais específicas. Apesar de o 10 de junho e outras alturas bastante emblemáticas serem celebradas aqui pela comunidade, bem, o dia a dia é sempre diferente e a família, não é? Os meus tios, primos, somos uma família alargada, do lado da mãe, do lado do pai, com muito. Tios e primos, um beijinho a todos, especialmente à minha tia Júlia, ao meu tio João, meus segundos pais, quando os meus pais vieram para Moçambique. Nós ficamos sempre A casa é a casa, não é? Eu, como dizia, nunca tivemos horizonte porque a minha mulher é moçambicana, mas atualmente, epá, já são muitos anos fora e talvez temos que fazer aqui um plano a médio prazo. Então, desde a família à nossa cultura, música e à gastronomia, vai sempre faltando, não é?
Só falta uma palavra, João, a que melhor resume a sua história de português no mundo.
Aventura. Vir com, portanto, com 30 e 31 anos, ser imigrante é uma aventura normal. Iniciar um projeto depois da empresa feita como esta parecia na imobiliária, com quase 40, já não é tão normal. Começar um curso aos 36, 37, menos normal. Iniciar um percurso, um casamento, como fiz com a Marla, minha rainha africana, também ter um filho de 5 anos, portanto, tudo isto tem sido novidades e que, graças a Deus, tenho lidado bem com elas, mas é preciso ter um bocadinho de espírito de medo, mas não pavor, não é? Aquele medo que nos impulsa. Então, acho que sou um pouco aventureiro.
E a aventura vai continuar. Muito obrigada, João Conduto. Está na cidade de Maputo, em Moçambique. É um português no mundo desde 2001.